Agora você vai ouvir o programa Sem Fempe para Todos. Um programa em defesa do servidor público municipal de Patos e região.
Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita no gogó.
Bom dia a todos os ouvintes do programa Sem Fempe para Todos. Hoje, domingo, dia 12 de janeiro de 2020. O nosso bom dia especial a todos os servidores e servidoras, a todos os ouvintes do programa, nos municípios de Malta, Condado, Vista Serrana, São José de Espinharas. O nosso bom dia a todos os servidores e servidoras e demais ouvintes do programa, nos municípios de São Mamede, Santa Luzia, Várzea, São José do Sabugi, Junco do Seridó, Tenório. O nosso bom dia especial a todos os ouvintes, né, e servidoras nos municípios de Quixaba, Cacima de Areia, Passagem, Areia de Baraúna, Salgadinho e Assunção. E o nosso bom dia especial a todos os ouvintes e também aos servidores e servidoras nos municípios de São José do Bonfim, Mãe d'Água, Santa Terezinha, Catingueira, Emas, Olho d'Água e Patos. Iniciando aqui, já divulgando, né, o nosso calendário de assembleias do Sinfempe no próximo mês de fevereiro. Iniciando o nosso calendário de assembleias no dia 4, né, até o dia 20 de fevereiro. Então, anote aí a data da assembleia no seu município. Dia 4 de fevereiro, numa terça-feira, às 4 horas da tarde, será realizada a assembleia no município de Várzea. No dia 4, à noite, na terça-feira, será a vez de São Mamede, né, às 7 horas da noite. No dia 5, na quarta-feira, Tenório, às 4 horas da tarde e às 7 da noite, no município de Junco do Seridó. No dia 6, na quinta-feira, do mês de fevereiro, né, às 3 horas da tarde, no município de Salgadinho e às 6 da tarde, no município de Assunção. No dia 7, na sexta-feira, será a vez do município de Patos. Então, todos os servidores e servidoras de Patos, a nossa Assembleia Geral, com todos os associados e associadas, no dia 7 de fevereiro, numa sexta-feira, às 4 horas da tarde, no auditório da Associação Comercial de Patos. No dia 10, na segunda-feira, 11 horas da manhã, será realizada a Assembleia no município de Quixaba e às 4 horas da tarde, no município de Passagem. No dia 11, terça-feira, será realizada a Assembleia no município de Areia de Baraúnas, precisamente às 4 horas da tarde. E em Cacima de Areia, às 7 horas da noite. No dia 12, na quarta-feira, Assembleia Geral no município de Olho d'Água, às 4 horas da tarde. E Catingueira, também no dia 12 de fevereiro, às 7 da noite. No dia 13, na quinta-feira, São José de Espinharas, às 4 horas da tarde. E às 7 da noite estaremos realizando a Assembleia Geral no município de Malta. No dia 17, na segunda-feira, Vista Serrana, às 4 horas da tarde. E Condado, às 7 horas da noite. No dia 18, na terça-feira, estaremos realizando a Assembleia em Emas, às 4 horas da tarde, e em Santa Terezinha, às 7 horas da noite. No dia 19, na quarta-feira, São José do Sabugi, às 4 horas da tarde, e Santa Luzia, às 7 horas da noite. E no dia 20, quinta-feira, Mãe d'Água, às 11 horas da manhã, e São José do Bonfim, às 4 horas da tarde. Então, esse calendário de assembleias do Sinfemp no mês de fevereiro, dias 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19 e 20. De 4 a 20 de fevereiro, esse calendário de assembleias é em todos os municípios. E no dia 5 de março, estaremos fazendo o lançamento da campanha salarial 2020, que tem como tema Resistiremos na Luta, campanha salarial 2020 do Sinfemp, o Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Patos e região. Por isso é importante que os companheiros em cada município, a direção do sindicato, os diretores do sindicato, os delegados sindicais, os companheiros que compõem o Conselho de Representantes, já mobilizando aí os servidores e servidoras para nossas assembleias, né, nesse mês de fevereiro, e também vendo o local aí para as reuniões, um local amplo, né, de preferência climatizado, para que a gente possa fazer as assembleias do sindicato nos municípios aí que não tem sede, né? Até aqui, porque a gente tem as sedes regionais nos municípios de Santa Luzia, de Areia de Baraúnas, de Olho d'Água e de Condado, né? E como também Patos. Então, os demais municípios, né? Os companheiros já vão vendo locais aí para que possamos realizar essas assembleias da nossa entidade sindical. Mas, companheiros, eu vou aqui fazer uma repetição dos valores recebidos pelas prefeituras nos meses de novembro, dezembro e janeiro, até a última sexta-feira, né, dia 10 de janeiro de 2020. Para vocês terem uma ideia, que nada justifica o atraso de pagamento de salário dos servidores municipais em alguns municípios, especialmente aqui em Patos, em Areia de Baraúnas e Olho d'Água. Mas para vocês terem uma ideia, o município de Olho d'Água até hoje não pagou ainda o mês de novembro e dezembro a diversos servidores municipais. O município que recebeu durante esse período de 1º de novembro até o dia 10 de janeiro de 2020, mais de 3 milhões e 700 mil. E aí eu pergunto, qual a prioridade desse gestor municipal para com os servidores do quadro efetivo do município? Nenhuma. E diz ainda que estão pagando a contratados, comissionados, em detrimento dos servidores do quadro efetivo do município. Inclusive os garis, companheiros da saúde, né, da educação, de todas as secretarias aí estão sendo penalizadas. Essa gestão perversa, né, no município de Olho d'Água contra os servidores municipais. Para vocês terem uma ideia, o município de Olho d'Água recebeu, no mês de novembro, R$1.411.880,52. Só de Fundeb recebeu R$358.833,58. Ou seja, no mês de novembro, o município recebeu R$1.411.000. Quando foi no mês de dezembro, foi que engordou. O município recebeu R$1.955.158,66. E de Fundeb, só de Fundeb aqui, foi R$363.785,27. Ou seja, no mês de dezembro, o município recebeu quase 2 milhões, que dá 500 mil por semana. E até sexta-feira, nesse primeiro repasse do governo federal de Fundeb e FPM, eu estou tratando só dessas duas, desses dois repasses aqui, o município recebeu mais R$432.264,05. E apenas de Fundeb aqui foi R$76.869,52. E aí eu pergunto, tem justificativa para o prefeito dizer que não tem dinheiro para pagar os servidores e servidores no município? Não tem lógica. Não tem lógica. Mais de 3 milhões e 700 mil recebidos do dia 1º de novembro até o dia 10 de janeiro de 2020. A única coisa que ele pagou foi justamente o 13º salário para não responder por improbidade administrativa. Mas aí pagou o 13º salário com dinheiro de novembro, de dezembro, certo? Porque até agora não conseguiu pagar novembro nem dezembro o salário dos servidores municipais. E aí eu pergunto, por que outras prefeituras pagam, inclusive, no dia 25, 26, como é o caso de Malta? E Olho d'Água não consegue, e Passo não consegue, e Areia de Baraúnas não consegue? Justamente porque esses gestores não têm compromisso com o povo. Não têm compromisso com os servidores efetivos. Certo? E aí ficam falando em crise e mais crise. Como é que tem crise recebendo esses valores aqui? Agora a questão é o compromisso que não existe, né, com o pagamento em dia dos servidores e servidores municipais. Nada justifica. Então por isso que amanhã nós estaremos incluindo, inclusive, essa discussão já na reunião da diretoria, né? Nós vamos fazer a assembleia com os servidores de Olho d'Água. Nós vamos entrar com ação na justiça pedindo o bloqueio dos recursos que estão vindo para o município, que está aqui. E aí não venham com desculpa esfarrapada de dizer que não veio dinheiro, não. O dinheiro está aqui. Ah, mas porque teve bloqueio, teve desconto do INSS. Teve desconto do INSS, prefeito? Porque o senhor desconta do servidor e não repassa para o INSS. Muitos prefeitos realmente estão fazendo isso, né? Vocês já observaram aqui, por exemplo, em Patos, a gente faz um empréstimo num banco, É descontado do nosso contra-cheque, a prefeitura não repassa. E o que é que acontece? A Caixa fica cobrando aos servidores municipais. A gente fica recebendo cobrança. Então isso é uma apropriação indébita. Se é descontado dos nossos salários, inclusive o INSS, é para os senhores e senhoras prefeitos e prefeitas imediatamente repassarem para o INSS, repassar para os institutos de previdência. Aí diz que está quebrado o Instituto de Previdência de Paz, está quebrado o IPSAL também lá em Santa Luzia, né? O INSS está um déficit, justamente por isso. Quem está sonegando as contribuições não são os trabalhadores e trabalhadoras, porque não tem como a gente fugir desse desconto. A sonegação é praticada por prefeitos, por governadores, por governo federal, abrindo mão aí para os banqueiros, para a elite desse país, sonegar imposto. E aí vem com a reforma previdenciária, acabando com nossa aposentadoria, vem com a reforma trabalhista, acabando com nossos direitos, com esse pretexto de dizer que a previdência está quebrada, que a reforma trabalhista é necessária para gerar emprego, para gerar renda. Que emprego gerou? Gerou foi aí 20 milhões de desempregados, mais de 30 milhões de informalidade nesse país, certo? Uma casa que tinha um desempregado, agora tem dois, três, quatro, tem família inteira desempregada. É isso aí, as reformas que foram feitas no governo do Temer e agora no governo do Bolsonaro, a reforma trabalhista, previdenciária, que vai vir para os municípios. Fiquem atentos, servidores e servidoras, que os prefeitos vão mandar os projetos de lei para a Câmara, aumentando nossas contribuições de 8 para 14, de 11 para 14, né, podendo chegar até a 22% aí, eles vão fazer isso. E aí a gente tem que estar preparado para fazer essa luta. Lá em Campina Grande, o Romero Rodrigues, do PSDB, mandou, convocou a Câmara no dia 30 de dezembro, justamente como não tinha condições de mobilizar os servidores municipais, e empurrou de goela abaixo a reforma da Previdência lá em Campina Grande, prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras. Isso vai ser feito, não tenha dúvida, em todos esses municípios. E é importante que cada servidor e servidora fique atento para pelo menos participar da sessão da Câmara, ver o que o prefeito está encaminhando, né? Porque eles encaminham isso para as câmaras municipais, certo? Prejudicando os trabalhadores e trabalhadoras, mas agora não querem mandar, por exemplo, o reajuste do piso nacional do magistério, que está sendo colocado aí, como houve o aumento do custo aluno ano, de 12,84%, é justamente esse percentual que nós do Sinfemp vamos lutar, que o movimento sindical está lutando, mas eles não mandam esses projetos de lei para a Câmara, com raríssimas exceções, certo? Pelo menos aqui da nossa base territorial, nenhum gestor mandou ainda, e deve pagar realmente esse reajuste retroativo a 1º de janeiro de 2020, até porque eles já irão receber esses valores de janeiro com esse reajuste do custo aluno ano, que o Fundeb, né, vai trabalhar com o número de alunos do ano passado. Então os recursos, na verdade, vão chegar aos municípios, né, com esses valores já corrigidos. E aí tem que, na verdade, repassar isso para os professores. Aqui em Paz, por exemplo, nós já construímos duas tabelas para o Patos Prévio. Uma com reajuste de 12,84% em cima das 30 horas e outro de 12,84% em cima das 25 horas daqueles aposentados que se aposentaram antes, né, da alteração da lei aqui em Paz, de 25 para 30 horas. Então esse reajuste deve ser feito e já alertamos aí o superintendente do Patos Prévio, Ariano Medeiros, para encaminhar imediatamente essa lei para a Câmara juntamente com o prefeito para resolver essa situação. Mas não, Ariano já deu entrevista dizendo que vai encaminhar a proposta para a Câmara Municipal da Previdência aqui de Patos, justamente para aumentar essa alíquota, né, de desconto nos nossos contra-cheques. Manda também, superintendente, a lei para dar aumento aos aposentados e pensionistas de Patos que neste mês de dezembro tiveram seus salários em atraso. É importante ver isso, porque quando é desgraça para o servidor público, secretário agiliza, prefeito agiliza, assessoria jurídica agiliza, agora quando é para beneficiar, aí é a maior dificuldade, certo? Então, por isso que esses valores, inclusive, você tem aqui o município de Olho d'Água, que está em atraso, mas eu vou repetir aqui a tabela de recebimento das prefeituras do mês de novembro. Está aqui, Areia de Baraúnas recebeu 1.125.000 mil. Assunção, 1.207.000 mil. Cacimba de Areia, 1.229.000 mil. Catingueira, 1.315.000 mil. Condado, 1.369.000 mil. Emas, 1.217.000. Junco do Seridó, 1.416.000. Malta, 1.363.000. Mãe d'água, 1.233.000. Olho d'água, 1.411.000. Passagem, 1.198.000. Patos, 10.520.000. Quixaba, 1.151.000. Salgadinho, 1.247.000. Santa Luzia, 2.283.000. São Mamé, 1.361.000. Santa Terezinha, 1.268.000. São José do Bonfim, 1.107.000. São José dos Pinheiros, 1.220.000. São José do Sabugi, 1.345.000. Tenório, 1.269.000. Várzea, 1.191.000. E Vista Serrana, 1.273.000. Isso do mês de novembro de 2019. Você observe aqui que, com exceção de Patos, que recebeu 10 milhões, que dá 2 milhões e meio por semana, o município de Santa Luzia, que recebe 2.283.000, está mesmo 500 mil por semana. Os outros municípios, a média é de 250 mil por semana. Aí você faça aí uma reflexão comigo. Está sendo, onde é que está sendo aplicado, por exemplo, no município como Quixaba, 250 mil por semana? O que é que tem de melhoria na cidade? Onde está sendo aplicado esse dinheiro em Patos? O que é que tem de melhoria em Patos? Lixo, mato, fumaça tóxica, suspensão de serviço de UBS, a UPA sem raio-x, o PA Maria Marcos fechado, o matadouro naquelas condições, a falta de iluminação pública. Então, é importante, né, que o servidor e servidora se alerte para essa situação aí. Fiquem ligados. Porque é isso que eu estou dizendo aqui, era para ser dito pelos vereadores e vereadoras em cada município. Mas a maioria, na verdade, estão comprometidos não com o povo, estão comprometidos com os que estão no poder. Porque a maioria tem um emprego para a família. E não é para a sua família, não. É para a família dele. Não é para a família do povo, é para a família de cada um, certo? Que é tudo normal, inclusive os melhores empregos. Enquanto um servidor ganha o salário mínimo, o contratado ou comissionado, aparentado desses vereadores, ganha aí no mínimo R$2.000. É essa situação que a gente presencia, não somente em Patos, mas também nos demais municípios. Então, os vereadores deveriam, pelo menos, ter a coragem, na sessão da Câmara, a maioria está de recesso, estão nas praias, estão viajando para o exterior, certo? Pelo menos no retorno, poderia divulgar para a população os valores recebidos pelas prefeituras, certo? Na sessão da Câmara, convidar o povo, ir para a comunidade, discutir, mas não, eles não dizem nada disso. Se não fosse aqui o Sinfemp, muita gente não teria nem condições, de saber aqui os valores recebidos pelas prefeituras. Eu disse agora do mês de novembro, né? E vamos agora para o mês de dezembro, quantas prefeituras receberam. Areia de Baraúnas, 1.668.000. Assunção, 1.729.000. Cacimba de Areia, 1.773.000. Catingueira, 1.858.000. Condado, 1.911.000. Emas, 1.761.000. Junco do Seridó, 1.953.000. Malta, 1.904.000. Mãe d'água, 1.778.000. Olho d'água, 1.955.000. No mês de dezembro. E não pagou os servidores nem novembro nem dezembro, em sua maioria. Passagem, 1.739.000. Patos, 13.269.000. Só de Fundeb recebeu 2.956.000. Né? E aí, inclusive, agora no mês de janeiro, tem um pagamento das férias dos professores, que deve, inclusive, sair agora nesse pagamento do dia 30 de janeiro, aqui em Patos, as férias coletivas e também nos outros municípios, né? Alguns municípios adotam o pagamento de férias no aniversário, mas os municípios que não adotam esse critério devem pagar as férias dos professores agora no mês de janeiro. Na verdade, era para pagar no mês de dezembro. Dia 30 de dezembro já era para vir as férias do mês de janeiro, para pagar antecipadamente. Até porque os companheiros tinham condições, pelo menos, de fazer algumas viagens com esse pagamento das férias. Mas agora não está dando nem para pagar as contas. Essa que é a verdade. Então, o décimo terceiro, as prefeituras pagaram, mas algumas não pagaram no mês de novembro e dezembro, como é o caso de Olho d'Água. Outras ainda pagaram atrasado no mês de dezembro, né? Mas receberam esse dinheiro. Então, É importante aqui em Patos, inclusive, que o pagamento das férias dos professores seja feito esse mês, como também das auxiliares de serviço, merendeiras e demais servidores que gozaram férias agora no mês de janeiro, pelo menos da educação. Porque as demais secretarias, a gente observa aí que só quem está de férias são os médicos, né? Os médicos. Esse decreto não serve para médico, né? Porque o médico tira suas férias quando assim o desejar, especialmente no mês de janeiro. Mas para os demais servidores não pode. Então é lamentável, né? Esse corporativismo existente aqui no município de Patos. O município de Quixaba recebeu, no mês de dezembro, 1.694.000. Salgadinho, 1.792.000. São José do Bonfim, 1.630.000. São José de Espinharas, 1.762.000. São José do Sabugi, 1.883.000. Santa Luzia, 3.180.000. Santa Terezinha, 1.809.000. São Mamé, 1.885.000. Tenório, 1.811.000. Várzea, 1.733.000. Vista Serrana, 1.817.000. Observe que no mês de dezembro, a Prefeitura de Patos recebeu 3 milhões, Santa Luzia, 3 milhões. As demais beiraram aqui os 2 milhões de reais, que dá 500 mil por semana. Vamos colocar aqui mesmo 400 mil. E aí eu volto a perguntar, o que fizeram com 400 mil reais nesses municípios? Melhorou o que na vida de você, morador e moradora? Melhorou o que a vida do servidor e servidora municipal? Porque a maioria desses prefeitos aqui insistem em não implantar a insalubridade dos servidores municipais. É o caso de Malta, de Condado, de Vista Serrana, de São José dos Pinharas, de São Mamé, de Santa Luzia, de Várzea, de São José de Sabugi. Junco implantou, falta poucas categorias. Tenório também implantou, faltam poucas categorias. Quixaba, alguns recebem insalubridade, outros não. Cacima de Areia implantou insalubridade de todo o pessoal. Passagem não implantou, Salgadinho não implantou, inclusive o prefeito se comprometeu agora no mês de janeiro a implantar a insalubridade desses servidores e servidoras, que a nossa proposta, inclusive, era para ter feito isso no mês de setembro, né? Outubro, no março, mas ele disse que ia implantar agora no mês de janeiro. Vamos aguardar que implante dos coveiros, dos servidores da saúde, dos garis, né? De todos os servidores que têm direito lá em Salgadinho. Em Assunção, do prefeito paga, de alguns outros não. Em São José do Bonfim, que tem servidor também que não recebe insalubridade, e Mãe d'Água, que o prefeito ignora a insalubridade dos servidores, certo? Reclamou tanto das gestões anteriores e quando entrou está fazendo pior do que as anteriores, certo? O município de Santa Terezinha, que é outra vergonha, que não implanta a insalubridade dos servidores da saúde, não implanta das auxiliares de serviço e merendeiras, certo? O município de Catingueira avançou substancialmente, né, na implantação da insalubridade dos servidores. Lá só tínhamos 4 auxiliares de serviço que não estavam recebendo. Já tem um plano de carreira e salário dos profissionais do magistério. Nós esperamos que o prefeito tenha enviado para a Câmara para aprovação. O município de Emas, nós avançamos bastante, mas o prefeito se nega a implantar a insalubridade dos servidores, auxiliares de serviço, merendeiros da Secretaria de Educação e também das demais secretarias. O município de Olho d'Água, que é um caos generalizado, até o laudo da insalubridade, não foi permitido que o engenheiro do trabalho fizesse o laudo. Inclusive, nós denunciamos já ao Ministério Público Federal do Trabalho, estamos aguardando audiência. O município de Patos, que tem diversos servidores e servidoras que não estão tendo realmente a sua insalubridade assegurada, certo? Porque aqui o descaso é maior, nós avançamos, mas agora o interino vereador Ivan Lacerda vem realmente uma gestão muito perversa, né, para com os servidores do município. Nós estamos aqui resistindo. Mas observem aqui, que esses prefeitos e prefeitas, certo? O caso mesmo de Areia de Baraúnas, não implantou nada, né? Ali é um descaso total. Agora é o triângulo da maldade. É Patos, Olho d'Água e Areia de Baraúnas, né? Tinha o eixo do mal, agora é o triângulo do mal. Justamente gestores que todos os meses atrasam salário dos servidores, não dão satisfação aos servidores, apesar de receber muito dinheiro do FPM e do Fundeb. Certo? É essa a situação que nós estamos presenciando. E aí é importante que os servidores e servidoras alertem para toda essa situação. Agora, no dia 4 de outubro, né, teremos eleição para renovação de prefeitos e prefeitas, certo? De vereadores e vereadoras. E aí, dependendo do resultado, essa turma que está nos massacrando agora, como secretários, assessores jurídicos, essa turma toda aí, poderá realmente sair do poder. Então é importante, né, que os servidores reflitam isso, mas infelizmente, o que você observa em muitos municípios, o servidor passa 4 anos reclamando, muitas vezes não reclama nem do prefeito, nem da prefeita, reclama do Sinfem. Quando é no período de eleição, está com a bandeira de quem estava lhe massacrando durante os 4 anos. Então, o servidor e a servidora têm que alertar para isso, né? Eu digo mesmo, no popular, tem que criar vergonha na cara e não votar nesses e nessas que nos prejudicam durante os 4 anos. Certo? De fazer, inclusive, uma limpeza, uma asepsia, não apenas no executivo, mas também nas câmaras municipais. Essas câmaras municipais estão ficando piores a cada gestão. Agora é importante fazer a limpeza, mas ao mesmo tempo é importante saber em quem vai votar, porque tem gente aí querendo entrar que de besta só tem a cara, só tem a voz, mas não tem nenhum compromisso com os servidores e servidoras, não. Talvez sejam piores do que esses que estão atualmente. Então é importante a gente saber, analisar essa situação, não vender o voto, como muita gente vende o voto. Tem muita gente aí se preparando para fazer os exames, para fazer as cirurgias, né, para arrumar a sua feira, justamente num período eleitoral. Mas isso aí é política pública, tem que ser assegurado, né, pelos gestores e gestoras, tem que gerar emprego e renda. Tem que realmente melhorar a vida do povo com esses recursos que estão vindo para o município. Mas, infelizmente, eles massacram o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano. Quando é o ano da eleição, as maldades se vestem de bondade, certo? Para enganar o povo. E, infelizmente, ainda tem muita gente que se engana, né, com esses que estão aí nos massacrando e também uns que querem entrar para, muitas vezes, fazer pior do que o que estão no poder. Então, nós vamos agora para o primeiro intervalo musical. Em seguida, a gente retorna aqui com o programa Sinfem para Todos, na apresentação de Zé Gonçalves.
Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. E não me paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Você falou que era um sujeito direito, todo cheio de respeito, um tremendo cidadão. Se combinou, ficou tudo acertado, o negócio fechado na maior satisfação. Passou um dia, outro dia, 20 dias, já se foi, e algum dia você não apareceu. Ó, meu amigo, eu sou um chefe de família, tenho um filho e duas filhas, vem trazer o que é meu. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. A gente esquece que isso aqui é uma passagem, que a gente perde a carne, mas não perde a alma, não. Quem deve paga, isso é fato consumado. O senhor tá atrasado, faça a sua obrigação. Agora pense você lá na outra vida, no lugar quase tranquilo, começando a se fazer. E de repente chega alguém na sua frente e o senhor fica espantado com o que ele vai dizer. Pague meu dinheiro. Pague, pague meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pague meu dinheiro. Pague meu dinheiro. Pague meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pague meu dinheiro. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Se eu gostaria, se isso fosse com você, se você quiser saber, se coloque em meu lugar. Faça pros outros que queria pra você. Essa regra é um dever, faz a gente se tocar. Dê um aviso, um alô, um telegrama. Não esqueça minha grana, manda um cheque, pode ser. Se não, eu boto essa música te lembrando todo dia, toda hora, pra você não esquecer. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Pago meu dinheiro. Quem deve paga, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro. Um belo dia eu entrei, foi numa fria, fui cobrar o que devia, vejo o que me aconteceu. O cara disse, meu amigo, tem a pena, eu saí de uma safra, quem vai te pagar é Deus. Já me tomaram com a roupa e a casinha, a TV e a galinha, já não sei o meu destino. O que me resta, o sonho, pode levar, o que eu tenho pra te dar, eu nega, velho, os meninos. Pago meu dinheiro. pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague, pago meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pague logo meu dinheiro. Quem deve pagar, meu amigo, não atrasa. Pago meu dinheiro, pago meu dinheiro, pago meu dinheiro.
Sinfente, um sindicato de luta em defesa do servidor público municipal.
Pois é, está na hora do prefeito de Olho d'Água, né, pagar o dinheiro dos servidores municipais, porque pelo montante recebido, mais de 3 milhões e 700 mil reais dá suficientemente para pagar os servidores em dia. Hoje eu... O programa está mais direcionado a dinheiro, né? Aqui, eu vou repassar agora para vocês. Os valores recebidos pelas prefeituras agora no último dia 10, na última sexta-feira, de Fundeb e FPM. A primeira parcela, veja quanto cada município já recebeu. Areia de Balaúnas, 379 mil. Assunção, 383 mil. Cacima de Areia, 397 mil. Catingueira, 421 mil. Condado, 432 mil. Emas, 404 mil. Junco do Seridó, 426 mil. Malta, 430 mil. Mãe d'Água, 403 mil. Olho d'Água, 432 mil. Passagem, 390 mil. Patos, 2 milhões 776 mil. Quixaba, 386 mil. Salgadinho, 406 mil. São José do Bonfim, 355 mil. São José de Espinharas, 399 mil. São José do Sabugi, 432 mil. Santa Luzia, 724 mil. Santa Terezinha, 405 mil. São Mamede, 412 mil. Tenório, 404 mil. Várzea, 392 mil. E Vista Serrana, 411 mil. Está aí a primeira parcela somente de Fundeb e de FPM, para esses prefeitos deixar de choradeira, porque dinheiro tem. O que falta realmente é ter compromisso, né, com os servidores do quadro efetivo, aposentados e pensionistas, pagar em dia, né, do jeito que eles dizem, é, quando estão no palanque. Vou defender o povo, vou defender os servidores públicos, né? Mas, na verdade, a gente sabe que depois da eleição o que acontece justamente é isso. Então, é, esses valores aí dos meses de novembro, dezembro e o dia 10, né, até o dia 10 de janeiro, que as prefeituras receberam nos 23 municípios da nossa base territorial. Mas, companheiros, os servidores poderão passar a contribuir com 14% de previdência, inclusive aqui em Patos, como eu falei anteriormente. Os prefeitos e prefeitas devem enviar agora, no mês de fevereiro, quando terminar o recesso dos vereadores e vereadoras, certo? Esses projetos de lei para as câmaras, para aprovação, e é importante que fiquemos atentos. O Sinfempe vem defendendo que essa contribuição seja de 7,5%, seja constituída uma tabela, iniciando com 7,5%, esse desconto, especialmente para quem ganha um salário mínimo. Então, nós vamos, nessas assembleias agora do mês de fevereiro, discutir essa questão do aumento da alíquota de contribuição de previdência por parte dos servidores e servidoras dos 23 municípios da nossa base territorial. O prefeito Ivanos poderá encaminhar projetos de lei da Previdência e, além disso, do novo estatuto do servidor público, né, sem discutir com os servidores. Ele, inclusive, em entrevista, disse que está se baseando na Lei 8.112, de dezembro de 90, que ainda é da época do governo do presidente Collor de Mello, e também da Lei Complementar 58, que trata do regime jurídico dos servidores do Estado. Para vocês terem uma ideia, a Lei 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores federais, tem 253 artigos. E a Lei Complementar 58 do Estatuto do Servidor no Estado tem 196 artigos, ou seja, 449 artigos. 449 artigos, e o interino diz que não tem necessidade de discutir com os servidores públicos, que é Ctrl-C e Ctrl-V. Certo? E para se ter uma ideia, ele quer justamente alterar a Lei 1244/79. Essa lei, que é do Estatuto do Servidor Público de Patos, ela tem 275 artigos e tem muitos direitos, né, que foram conquistados, né, com muita luta por parte dos servidores municipais. E aí, ele pode mexer, inclusive, em tudo, inclusive na questão do magistério municipal, né, no PCCS do magistério, da saúde, pode mexer na questão do quinquênio, da licença-prêmio, da licença-maternidade, até porque o Estatuto do Servidor do Estado está dizendo aqui que a licença-maternidade não é de 6 meses, mas de 4 meses. Certo? Então, é bom ficar atento para toda essa situação. O adicional noturno, que a Constituição Federal assegura 25%, a Lei 1244/79 do Estatuto do Servidor Público de Passos também assegura os 25%. O PCCS da Saúde assegura 25%. Ele pode colocar alteração também no novo Estatuto do Servidor Público, anulando todas essas leis existentes. Licença para cursar especialização, mestrado e doutorado também está ameaçado. A jornada de trabalho, essa que está ameaçada, ele já acabou com folgas de servidores da saúde, né, especialmente das recepcionistas e das auxiliares de serviço da saúde, certo? E existe uma ameaça permanente, inclusive, de alterar essa jornada de trabalho nossa, passando aí para 8 horas diárias, né, que na verdade é um grande retrocesso para os servidores e servidoras. Pode também incluir aí que o pagamento do 13º salário seja feito em cima apenas do salário base, certo? Sem levar em consideração toda a remuneração. Pode, inclusive, retirar gratificações e até congelar as gratificações já existentes. Pode, inclusive, legalizar a transferência de servidores públicos, né, para evitar que a gente diga que é perseguição política, mesmo sendo perseguição política, mas ele pode colocar o seguinte: não, mas a lei assegura isso. Então, a gente tem que ficar atento. Congelamento de salários. O governo federal, lembram que foi votado 20 anos de congelamento no governo federal? E muitos deputados federais, inclusive aqui da Paraíba, com exceção de Luiz Couto, poucos votaram a favor do congelamento na saúde, na educação, de salário de todos os trabalhadores nacionalmente. 20 anos, nós estamos realmente curtindo agora a aprovação da reforma trabalhista, da Previdência e outras medidas que foram tomadas. O pagamento de férias, certo? De férias, pode também ter alteração. Então, na verdade, é importante que o servidor e servidora aqui do município de Passos fiquem atentos. Se convocar a Câmara extraordinariamente agora nesse mês de janeiro, nós estamos aqui para todos irmos para a Câmara, conversar com os vereadores e vereadoras, isso é para não permitir que tenhamos nenhum retrocesso nos nossos direitos. Como é que uma lei, inclusive essa lei aqui não é inconstitucional não, ela precisa apenas ser alterada, adequando à nova realidade, mas sem tirar direito dos servidores e servidoras. Então, companheiros, nós precisamos fazer uma grande pressão nos vereadores e vereadoras aqui de Patos para que não vote esse projeto de lei que será encaminhado do Estatuto do Servidor Público pelo Interino de Patos, que já disse que não quer conversa com o sindicato, que quem quiser discutir vá para o STF, para o STJ, está, né, judicializando tudo, mas na verdade nós vamos travar a grande luta, nós vamos mobilizar os servidores e servidoras, nós vamos ocupar a Câmara, vai ter muita luta em defesa dos interesses dos servidores e servidoras, nós vamos esperar a coisa acontecer. A gente não vai assistir de camarote, não. Nós vamos a fazer a luta, como sempre fizemos aqui em Patos. E eu venho dizendo em todos os cantos, o vereador e a vereadora que votar contra os servidores municipais tem que ser derrotado no dia 4 de outubro. Tem que ser derrotado no dia 4 de outubro, porque muitos estão confiando em um dinheiro que tem, nos empregos que conseguiram para seus familiares e seus parentes. Mas o povo é maior. Nós temos mais de 100 mil habitantes em Patos. Nós temos mais de 60 mil eleitores, nós precisamos dar uma resposta a esses traidores e traidoras do povo, dos servidores municipais. Então nós vamos ter que travar essa luta, vamos conversar um por um, uma por uma, independentemente de ser situação ou oposição, pedir para que não retire direito dos servidores, mas caso aconteça de vereador e vereadora votar contra os servidores, nós vamos denunciar um por um, uma por uma, não apenas aos servidores, mas também à população de Patos. Então, todos os companheiros fiquem atentos. para o retorno das atividades da Câmara Municipal. Se for convocado extraordinariamente agora no mês de janeiro, vamos ocupar a Câmara, vamos fazer a nossa luta. Se for no fim do recesso, que retorna aí no dia 6 de fevereiro, nós vamos ter que estar presentes na Câmara Municipal, fazendo a nossa luta, defendendo os nossos direitos, defendendo, na verdade, que não seja retirado nenhum direito conquistado com muita luta, com paralisações, com greves, com ações na justiça. Esse é o nosso entendimento e vai ser, na verdade, a nossa defesa. Mas, companheiros, nós queremos aqui também enfatizar a participação dos servidores e servidoras de pasto na nossa Assembleia do dia 7 de fevereiro. É uma sexta-feira, às 4 horas da tarde. Todas as categorias, todos os companheiros e companheiras, nós já estamos distribuindo aí o panfleto nos locais de trabalho, pregando nos locais de trabalho, deixando com os servidores e servidoras. Resistiremos na luta, campanha salarial 2020, com calendário de reuniões, né, o material que está sendo trabalhado aí, né, a companheira da direção do Sinfemp, nós estamos fazendo essa distribuição, né, em todos os locais de trabalho. É importante, né, que todos fiquem atentos e participem dessa nossa assembleia no dia 7 de fevereiro, na sexta-feira, na Associação Comercial de Patos. Nós estamos, companheiros, também vivendo situação extremamente difícil aqui no município, onde a gestão, todos os dias, coloca a população contra os servidores. A população realmente vem sofrendo. Nós estamos vivendo um caos administrativo aqui em Patos. Na saúde é onde afeta mais. Estamos aí com o PA Maria Marcos fechado, com serviço suspenso em torno de 20 unidades básicas de saúde, com a UPA que sequer funciona, o Raul X, certo? Uma série de problemas no tocante à saúde. Presenciamos aí esse caso do Frei Damião, onde o médico era para chegar às 11 horas, chegou mais de 1 da tarde. Presenciamos aí a central de marcação de consultas sem ter condições realmente de marcar esses exames, né, para os servidores, para a população, para o povo em geral. Mas aí a gestão quer colocar a culpa no servidor e na servidora do quadro efetivo do município. Mas não tem sentido a culpa por essa crise, por esse caos que vive em Patos, não é do servidor nem da servidora. É justamente das gestões que acabaram com a nossa cidade, que realmente destruíram a nossa cidade. E não venham com desculpa de dizer que é falta de dinheiro, não. É descaso administrativo de gestões e mais gestões, e nós não podemos pagar o pato, não. Nós não construímos essa situação. Essa situação foi construída por quem passou no poder e quem realmente está no poder. Então nós estamos vivendo aí situações extremamente difíceis aqui no município e a gente não vê realmente alternativas. A gente observa aqui em Patos que o gestor atual está imitando o Bolsonaro de uma forma piorada. É o homem que briga com todo mundo, mas que não administra. Nós estamos presenciando aí a situação do lixo. Uma empresa que está aí não tem sequer diálogo, os garis que estão sofrendo, que não recebe os seus salários, que não recebe a cesta básica, que não é depositado o seu fundo de garantia por tempo de serviço, ganham em sua maioria um salário mínimo, mas na verdade, além da Conserve ser uma empresa que maltrata esses garis, esses trabalhadores e trabalhadoras, agora tem mais a prefeitura para contribuir, né, com essa desgraceira que a gente está vivendo aqui no município. Como é que uma cidade com mais de 100 mil habitantes, você vê, por exemplo, o recolhimento de lixo em caminhões, inclusive os companheiros sem equipamento de proteção individual, certo? Seu mínimo condições de trabalho, expondo os garis aqui do município a uma situação dessa, jogando lixo em cima de caminhões, que não tem o mínimo sentido uma coisa dessa. Seria muito mais lógico o interino resolver essa situação com a Conserve e trabalhar no sentido de ter os próprios caminhões, comprar esses caminhões, o Banco do Brasil financia, a Caixa Econômica financia, o Banco do Nordeste financia tudo isso aí. Então a prefeitura pode adquirir realmente esses carros para sair realmente dessa peleja com essa empresa Conserve e outra que surgirem aí, e justamente deixar o povo tranquilo. Mas não está conseguindo tirar nenhum lixo do centro da cidade. Imagina as nossas comunidades, imagina a zona rural, imagina o distrito de Santa Gertrudes, como é que vai ficar e onde está sendo colocado esse lixo. Você pega o lixo aqui num carro aberto, não tem nenhuma lona para colocar lá no lixão. Lá no lixão, a primeira coisa é com o vento, esse lixo já vai ficando nas ruas, vai poluindo a nossa cidade, vai prejudicando a nossa população. Então, acho que tem que tomar atitude. São mais de 100 mil habitantes em Patos, então o gestor não pode tratar dessa maneira não, companheiros. Tem que realmente resolver, mas não, envereda pelo lado da briga, da discórdia, certo? Isso é no tocante aos servidores públicos, é no tocante às empresas, é no tocante à população. Nós não queremos prefeito briguento, não. Nós queremos prefeito que resolva os problemas do município, que administre, que resolva o problema da saúde, que resolva o problema da educação, que resolva o problema do lixo, que resolva o problema do matagal que está tomando conta das nossas ruas, que resolva a questão da iluminação pública, que realmente dê tranquilidade à população. É isso que nós queremos, que atenda os pretos da zona rural, mas não, é o prefeito que realmente envereda por outro caminho, que até agora não tem trazido resultado para a população de Paz. Me diga o que melhorou na cidade de Paz nesses últimos 4 anos, me diga a única coisa que melhorou, o São João não foi feito. E agora já estão realmente dizendo que estão enxugando a máquina, que já tem, fizeram agora esse refinanciamento aí do IPTU, o refis, juntando muito dinheiro. Mas aí eu pergunto, e estão fazendo o que com esse dinheiro? Não dá para aplicar na saúde? Não dá para aplicar na educação? Não dá para aplicar na iluminação pública? Não dá para aplicar na recuperação de estradas da zona rural? Não dá para garantir agora o corte de terras? Porque nem aqueles dois tratores que estão lá no centro administrativo, um amarelinho, que no dia da inauguração tinha tanta gente na frente, certo? Que encobriu o trator de tão pequeno. E o azul. Será que esses tratores não vão funcionar? Então nós precisamos, na verdade, de uma administração com o olhar voltado ao atendimento do povo, dos servidores municipais, em todas as suas demandas. Vamos agora para mais um intervalo musical. Em seguida a gente volta com o programa Sinfém para Todos, aqui na apresentação de Zé Gonçalves.
Mamãe, agora eu quero ser prefeito. Garanto que vou me candidatar. Do jeito que já sei, muito bastante. Acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar, eu dou um abraço. E se fala mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, eu mesmo, Deus nos acuda. A cidade esburacada, ai, 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 e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa ficar preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto da Bahia, ai, ai, pago mais do que ele merece. Se pagar 100, digo é 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, ai, 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 e no embalo desse som, a cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. A cidade fica feliz e ainda tem gente que diz, eita que prefeito bom. Aí no outro dia só se ouve o comentário, o prefeito fez uma grande festa. Cê que é um homem bom, isso é um prefeito de ouro. E eu que não sou besta nem nada, tô lá, só sei muito bastante, acho que de hoje em diante minha vida vai mudar. Pra quem me apoiar, eu dou um abraço. E se fala mal de mim, eu dou dinheiro e ele muda. E vai ficar tudo do mesmo jeito. Se eu ganhar para prefeito, é o mesmo, Deus nos acuda. É a cidade esburacada, ai, 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 e o povo vivendo mal. Mas quando a coisa fica preta, eu invento uma micareta e faço aquele carnaval. Trago um conjunto de axé music, ai, 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 pago mais do que ele merece. Se pagar 100, diga 500. 500, desviando os 400, meu saldo bancário cresce. Aí o povo esquece tudo, e no embalo desse som, a cidade fica feliz. E ainda tem gente que diz: eita, que prefeito bom. A cidade fica feliz, e tem muito besta que diz: eita, que prefeito bom. Daqui a 4 anos, eu gasto mais um dinheirinho e tô eleito novamente. Ei, meu bichinho, comigo o negócio é assim. Pouquinho de festa, conversa bonita e todo mundo tá na minha. Vamos nessa!
Você está ouvindo o programa Sem Frente para Todos.
Pois é, a cidade esburacada, povo doente, desempregado, sem nenhuma perspectiva de dias melhores, e a prefeitura anunciando São João, anunciando carnaval. E aí eu pergunto: vamos fazer carnaval com que dinheiro? Vamos fazer São João com que dinheiro? Vamos fazer o São João com 200 mil, que é o que foi aprovado na Câmara Municipal? Isso aí ninguém engole, né? 200 mil. Um São João que é estimado aí milhões. Então veja realmente a prioridade realmente desse povo. Não é com o povo. Porque eu acho que a prioridade deveria ser e deve ser no tocante especialmente a saúde. Que está um caos administrativo aqui em Passo, na saúde especialmente. Não somente na esfera municipal, mas na esfera estadual. Unidade de saúde, como eu já falei anteriormente, nessas condições, falta de medicamento da farmácia básica. Aí você vai para o hospital regional, outra calamidade. Para você ter uma ideia, teve um companheiro do município de Malta que foi internado no hospital regional de Patos. Na última quarta-feira, ele chegou 3 horas da tarde, ele chegou antes. Mas está a ficha dele lá, 14h59. Inclusive eu registrei. E ele chegou 3 da tarde da quarta-feira. Quando foi 9 horas da manhã da quinta-feira, ele ainda não tinha sido medicado. Medicado. Não tinha tomado nada. Nem o soro. E foi que a gente tomou conhecimento, foi lá, falamos com os médicos e tudo. Mas como é que pode? Uma pessoa, inclusive, com ameaça de pneumonia, passar de 3 da tarde da quarta-feira até as 9 horas da manhã da quinta-feira, numa cama, num setor que inclusive pode contaminar ainda mais, sem tomar nenhuma medicação. Então veja bem o descaso de governador, de prefeito com a saúde pública. Não estão nem aí. Porque eu duvido, se fosse realmente uma pessoa, parente de prefeito, parente de governador, de secretário, de vereador e por aí vai, entre aspas, uma pessoa importante da sociedade, se não teria sido atendida. Porque para mim as pessoas importantes da sociedade são os trabalhadores e trabalhadoras. Não é essa elite que está aí massacrando o nosso povo, não. A nível municipal, estadual e federal. Essa elite não me representa. O que me representa são os trabalhadores e trabalhadoras, os servidores públicos. Mas simplesmente vejo o descaso no Hospital Regional de Patos, na saúde do município. E aí eu pergunto mais uma vez, cadê o Conselho Municipal de Saúde de Patos que não faz mais nada? Que calou-se, que está omisso, que não fiscaliza um OBS, que não vai ao PA Maria Marques, que não vai ao Frei Damião, que não vai à UPA, que não vai ao hospital, que não vai à maternidade, que não vai ao hospital infantil, que não vai ao hospital do bem, que até o elevador levaram para o bem deles e a piora dos funcionários e dos pacientes. E a gente também não escuta aqui em Patos os deputados estaduais, Naboi e Érico, defenderem os interesses de Patos, denunciar essas irregularidades. A gente não presencia isso. Por que não presencia? Porque está todo mundo junto. João Azevedo e Ivanes, Nabogo, Mota, Eric, estão no mesmo guarda-chuva. Para se salvarem. Mas não estão preocupados com os problemas graves que atingem o nosso município, o nosso estado. Porque parece que a gente está vivendo mil maravilhas aqui em paz, quando na verdade não existe nada disso. Eu quero aqui saber também quando é que vai pagar o incentivo adicional aos agentes de saúde e agências de combate às endemias. O dinheiro já chegou, já está na conta. Então tem que pagar esse incentivo aos ACS e ACEs e passe também de outros municípios. Mas aqui em paz tem a lei. Está esperando o quê? Quer dizer que a gestão chega lá, aí diz, bom dia, dinheiro. Boa tarde, dinheiro. Boa noite, dinheiro. Bom final de semana, dinheiro. Pegue esse dinheiro e pague imediatamente o incentivo adicional dos agentes comunitários de saúde e agências de combate às endemias, que são os que fazem a saúde preventiva aqui no município de Patos. É, a saúde preventiva é feita com os companheiros que estão nas UBS, que realmente estão fazendo esse trabalho junto às comunidades, mas não. Até o momento o dinheiro chegou, mas não paga. É uma dificuldade tremenda. Agora, no dia 20, a gente tem um duodécimo da Câmara. Aí prefeito não atrasa. Não atrasa, já passa automaticamente. Tá? Por que acontece isso com a Câmara? Essa relação tão boa, tão caridosa, e não acontece com os trabalhadores e trabalhadoras municipais. Outra questão que nos preocupa, o chamamento dos aprovados e classificados no último concurso de Patos vai completar agora, na próxima quarta-feira, mais um mês sem convocar os aprovados no concurso público. Esses companheiros foram convocados, mas não tomaram posse desde o dia 15 de agosto do ano passado. Aí vem 15 de setembro, 15 de outubro, 15 de novembro, 15 de dezembro, 15 de janeiro. 5 meses! E os 47 convocados não foram chamados para trabalhar. Mas dizem que o gestor, inclusive, foi a João Pessoa para ver no Tribunal de Contas se poderia contratar. Isso é um absurdo. Nós queremos que sejam chamados esses 47 e em seguida sejam chamados os classificados de um concurso público. Porque nós já tivemos 7 decretos de Dinaldinho até hoje para enxugar a máquina. Mas a gente não vê esse enxugamento nos cargos comissionados. Ao contrário, faz é contratar e contratar a família dos vereadores e vereadoras. Então nós defendemos aqui a convocação, o chamamento imediato de todos os aprovados no último concurso público da Prefeitura Municipal de Patos. E por último, companheiro, dizer que a nossa luta vai ser pela implantação agora do reajuste de 12,84% de todos os profissionais do Magistério Público Municipal de Patos e mais os 22 municípios que compreendem a nossa base territorial. Amanhã estaremos encaminhando ofício a todos os gestores e gestoras para implantar esse percentual, que é justamente foi o aumento do custo aluno ano de 2018 para 2019, que foi de 12,84%. Então nós queremos, acima de tudo, que o salário menor para o profissional do magistério, que tem só o magistério, passe para inicial de R$ 2.886,15, né? E 15 centavos. Então, a tabela de passo já está pronta, estaremos encaminhando amanhã e esperamos que todos os prefeitos e prefeitas cumpram a lei do piso nacional, que é a Lei 11.738/2008, e que assegure o reajuste de 12,84% para todos os profissionais de magistério, incluindo aí os ativos e aposentados. Então, eram essas questões no programa de hoje. Um bom final de domingo para todos. Uma semana de grandes vitórias e vamos aqui participar de todas as assembleias do Sinfemp no mês de janeiro, do dia 4 ao dia 20 de janeiro, né? Depois vem o carnaval, certo? E dia 5 de março será o lançamento da campanha salarial 2020 do Sinfemp. Resistiremos na luta!
Eu acredito é na rapaziada que segue em frente e segura o rojão.
Acabamos de apresentar o programa Sem Fente para Todos.